Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira. E o Jornal da USP no ar, edição regional, desta segunda-feira, 2 de dezembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Defensoria Pública da União de Ribeirão Preto estará em novo endereço a partir de 9 de dezembro. O atendimento jurídico gratuito será realizado na Avenida Itatiaia, número 365, no Jardim Sumaré, no mesmo prédio onde está localizada a sede do Ministério do Trabalho e Emprego. O horário de funcionamento seguirá inalterado, de segunda a sexta-feira, das 11h30 da manhã às 5h30 da tarde. Durante o período de mudança, entre os dias 2 e 6 de dezembro, o atendimento na sede atual, localizada no bairro Nova Ribeirânia, estará suspenso. Em casos de urgência, como situações de saúde com risco de morte ou prisão em flagrante, os cidadãos devem entrar em contato com o plantão pelo telefone 16 99290-6707. Eu vou repetir o telefone do plantão: 99290-6707.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A semana começa com tempo instável no estado de São Paulo, devido à aproximação de uma nova frente fria que aumenta a nebulosidade e provoca áreas de chuvas e trovoadas isoladas ao longo do dia. Amanhã, esse sistema chega ao estado paulista. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas isoladas que ocorrem principalmente no período da tarde. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje são 29 graus para Franca e 31 para Ribeirão Preto, Barretos, São Joaquim da Barra e Monte Azul Paulista. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 22 graus e 7 décimos às 4 horas e 20 da madrugada de hoje. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 21 graus para Franca, 22 para Ribeirão Preto, Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra e 23 para Barretos. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é a Expedição Internacional de Circunavegação Costeira Antártida, liderada por brasileiros, que vai investigar o impacto das mudanças climáticas no gelo e na biodiversidade da Antártida. A expedição partiu do porto de Rio Grande, com 57 cientistas a bordo, na madrugada do dia 23 de novembro, com previsão de retorno no fim de janeiro. Os pesquisadores percorrerão 20 mil quilômetros ao redor do continente para entender como o gelo e a biodiversidade Antártida estão reagindo ao aquecimento do planeta e como esse cenário pode ser alterado no futuro pelo agravamento das mudanças climáticas que já estão em curso. 27 dos pesquisadores a bordo são do Brasil, incluindo 3 representantes da USP. Os outros países participantes são Argentina, Chile, China, Índia, Peru e Rússia. Já na Home de Ribeirão Preto, você vai ler que reclamações e golpes ganham destaque na Black Friday 2024, que tradicionalmente acontece na última sexta-feira de novembro. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a expectativa é que o número de compras online nesse período gere um faturamento de cerca de 11 bilhões e 500 milhões de reais, impulsionado pela primeira parcela do 13º. Porém, o número de reclamações e golpes na hora da compra também aumenta. O PROCON de São Paulo, por exemplo, recebeu mais de 1.400 reclamações referentes às compras de Black Friday.
Acontece na USP.
Agora conosco, Carolina Castro.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Neste sábado, 7 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã, no anfiteatro do Bloco Didático da Faculdade de Medicina, o Grupo de Neurociência Cognitiva e Desenvolvimento Humano da Faculdade de Medicina promove seu primeiro simpósio, que tem como tema a motricidade e aprendizagem. Durante o evento serão abordados temas como a performance motora, atividade física, desenvolvimento motor e funções cognitivas superiores. Os interessados devem se inscrever em formulário online disponível em ribeirão.usp.br, onde também está disponível a programação completa do evento. Mais informações no Instagram, @simposioneurociencia_cognitiva. Amanhã, dia 3, das 7 horas da noite às 10 horas, a Escola de Enfermagem promove o 13º Workshop Saúde e Direitos Humanos, Mulheres em Contextos de Vulnerabilidade e Direitos Humanos. O objetivo do evento é debater sobre os desafios que afetam o acesso à saúde de mulheres em situação de vulnerabilidade, como mulheres encarceradas e vítimas de violências de parceiros íntimos. O workshop será realizado no Auditório 1 da Escola de Enfermagem e os interessados podem fazer as inscrições em um formulário online disponível em ribeirão.usp.br. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Carolina Castro.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
O Hospital Universitário da UFSCar participa da campanha da EBSER, um esforço do Ministério da Saúde para reduzir a lista de espera de cirurgias, exames e outros procedimentos. Saiba mais na reportagem de Carlinhos Oliveira.
O Hospital Universitário da UFSCar, que integra a rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, está participando da campanha EBSER em Ação. A campanha faz parte de um esforço nacional para ampliar os atendimentos por meio de cirurgias, exames e outros procedimentos. Desde o início deste mês de novembro, o HU UFSCar vem realizando exames como ultrassom geral, espirometria, colonoscopia, Doppler vascular e eletrocardiograma. O superintendente do HU UFSCar, Fábio Neves, ressalta que a iniciativa da rede EBSER faz parte do Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas do Ministério da Saúde.
O HU UFSCar, bem como os outros hospitais da rede EBSER, têm procurado fazer um esforço extra para aproveitar os tempos ociosos de alguns equipamentos, principalmente finais de semana e feriado, para a redução das filas de procedimentos ambulatoriais, sejam eles procedimentos diagnósticos, como realização de tomografias, mamografia, ultrassom, ecocardiograma, ou até mesmo procedimentos terapêuticos, como pequenas cirurgias. Com a pandemia do Covid-19, muitos desses procedimentos foram suspensos em todo o mundo e essa é uma iniciativa para tentar retornar as filas para esses procedimentos a valores mínimos e isso está muito alinhado às expectativas do Ministério da Saúde de investimento nessa atenção especializada ambulatorial.
A meta da EBSER é que as unidades hospitalares participantes aumentem em no mínimo 20% a realização de procedimentos, projetando-se mais de 3 mil cirurgias e 18 mil exames. Carlinhos Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
O projeto Farma USP na escola integra alunos do ensino médio à universidade através de visitas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto. A ação é uma oportunidade para os jovens aprenderem sobre as formas de ingresso e conhecerem um pouco da vivência dos graduandos. A reportagem é de Carolina Castro.
Durante um dia, os alunos do ensino médio de escolas particulares e públicas têm a oportunidade de vivenciar um pouco da rotina dos graduandos de farmácia. O projeto de extensão Farma USP na escola é realizado pelos estudantes de graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto, com o objetivo de aproximar a universidade da comunidade. Na ação iniciada neste ano, a professora Lorena Gaspar Cordeiro, responsável pelo projeto, conta que os alunos realizam um tour pela faculdade e tiram dúvidas sobre o curso e a instituição, além de acompanharem algumas práticas nos laboratórios.
Nesse momento, né, o aluno ele vai ter essa oportunidade de conviver com os nossos alunos aqui da graduação, conhecer um pouco os nossos laboratórios, nossa infraestrutura, conhecer um pouquinho sobre a USP, discutir um pouco sobre os sonhos, né, de como ser um aluno da USP e também a vivência, né, dos laboratórios, conhecer a nossa infraestrutura.
A professora também acrescenta os conceitos e processos que serão apresentados aos estudantes durante a visita.
Os alunos vão conhecer, né, um pouquinho sobre conceitos aí de toxicologia ambiental, uso da nanotecnologia farmacêutica, biologia molecular, imunologia, modelos lúdicos que mostram, né, algumas atividades aí, defesa do organismo contra agentes infecciosos, o controle de qualidade, né, como que a gente controla a qualidade do comprimido, né, como que o comprimido ele vai chegar, né, até o alvo ali do organismo, processos biotecnológicos na empresa, onde o farmacêutico pode atuar, conceitos de bioquímica, de câncer também, a questão de vacinas e do papiloma vírus humano, HPV.
Gabriela Lascala Ramos, aluna do segundo ano de graduação da farmácia, participa do projeto e conta que ele é pensado para que os alunos do ensino médio vejam a USP como um sonho que pode ser alcançado. Para isso, ela acredita que o contato entre esses alunos e os graduandos pode ajudar a despertar a vontade dos estudantes de ingressar em uma faculdade pública ou mesmo de cursar farmácia.
A primeira visita foi maravilhosa e a gente sempre tenta melhorar, né, a experiência para os alunos e está sendo incrível também a minha experiência como aluna de graduação, poder fazer algo para fora da USP, né, além que realmente possa contribuir para a sociedade.
A segunda visita deste semestre será realizada nesta sexta-feira, 6 de dezembro, e está com as inscrições abertas. Os interessados podem entrar em contato pela Comissão de Cultura e Extensão através do e-mail ccex@fcfrp.usp.br ou pelo Instagram da Farma USP na escola, em que também são encontradas mais informações sobre o projeto. Carolina Castro para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
O Curioso por Ciência desta semana traz os resultados de um estudo que investigou como a implementação de um ambulatório multidisciplinar de feridas crônicas no município pode impactar as pessoas que sofrem com esta condição. Os pesquisadores estudaram o funcionamento desse ambulatório multidisciplinar, avaliando desde a estrutura até os resultados do primeiro ano de atendimento.
Curioso por Ciência.
Olá, eu sou a Malu Vilela e esse é mais um episódio do Curioso por Ciência. Hoje, vamos falar sobre como uma nova abordagem no cuidado de feridas crônicas pode melhorar a vida de muitas pessoas. Fique com a gente para entender mais. Vamos começar pelo básico. O que são feridas crônicas? Diferente de um corte ou arranhão que cicatriza em poucos dias, as feridas crônicas são aquelas que demoram muito tempo para se fechar. Às vezes, meses ou até anos. Elas são comuns em pessoas com problemas como diabetes, úlceras venosas ou pressão constante sobre a pele, como no caso de quem passa muito tempo acamado. Essas feridas não são só um incômodo. Elas podem causar dor, infecções e até limitar as atividades do dia a dia. Além disso, cuidar dessas feridas é um desafio para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Pensando nisso, um estudo recente investigou como a implementação de um ambulatório multidisciplinar de feridas crônicas da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto pode impactar as pessoas que sofrem com esta condição. Os pesquisadores estudaram o funcionamento desse ambulatório multidisciplinar, avaliando desde a estrutura até os resultados do primeiro ano de atendimento. Vale explicar que o ambulatório multidisciplinar é um serviço que junta diferentes profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas, para atender de forma mais completa um paciente. Nesse caso, o foco era tratar feridas crônicas fora do hospital, o que ajuda a economizar recursos e deixa os hospitais disponíveis para casos mais complexos. Agora, vamos falar dos resultados encontrados pelos cientistas. No primeiro ano, o ambulatório atendeu 137 pacientes e alguns dados chamaram a atenção. Mais de 80% dos pacientes tinham mais de 50 anos. Cerca de 60% tinham úlceras venosas, um tipo de ferida que acontece por má circulação nas pernas. Quase todos os pacientes tinham outras condições de saúde, como diabetes ou hipertensão. Cerca de 12% das feridas não cicatrizaram, mostrando como esses casos podem ser difíceis de resolver. Outro ponto importante como o ambulatório ajudou pacientes que estavam em situações críticas. Cerca de 16% precisaram ser encaminhados para emergências, enquanto outros receberam cuidados que evitaram complicações graves. Esses números mostram o impacto desse tipo de serviço, mas também revelam desafios, como necessidade de melhorar a adesão ao tratamento, ou seja, garantir que os pacientes sigam as orientações dos profissionais de saúde. Você deve estar se perguntando, por que um estudo assim é importante? Bem, além de investigar opções de atendimento que podem ajudar pessoas com feridas crônicas a terem uma vida melhor, ele pode inspirar outras cidades a criarem serviços parecidos de ambulatórios multidisciplinares. A pesquisa também reforça a importância de investir em profissionais qualificados e de trabalhar em conjunto com a atenção básica, que é a porta de entrada do SUS. Nessa edição, falamos sobre a pesquisa do Heitor Fernandes Amorim, com o título Implementação e Avaliação com Indicadores Assistenciais das Ações de Ambulatório Multidisciplinar para Abordagem Integral de Pacientes com Feridas Crônicas. Heitor defendeu sua dissertação de mestrado na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, pelo Programa de Pós-Graduação de Gestão de Organização de Saúde em 2022, orientado pelo professor Altacílio Aparecido Nunes. Se você gostou do episódio, continue acompanhando Curioso por Ciência para descobrir como a pesquisa científica está transformando o nosso mundo. Até o próximo episódio.
Curioso por Ciência é um podcast da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com produção da startup Doutor Fisiologia, em parceria com a Rádio USP Ribeirão.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão, Ferraz Júnior. Produção, Amanda Raical. Participação, Carolina Castro. Coordenação, Gabriel Soares. Na técnica, Luiz Fontana e Mário Broder. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E já tem o Express Cultura. Eu volto com você daqui a pouquinho.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br.
Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.